Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos no Feijoada Completa e você está ouvindo trechos do disco Clube da Esquina, lançado em 1972 por Milton Nascimento e Lô Borges e toda a turma do Clube da Esquina. E mais uma canção chamada Nuvem Cigana que você está ouvindo aí ao fundo.
Ventania, se você soltar um pé na estrada, topo era, eu danço com você o que você dançar.
E essa composição de Lô Borges e Márcio Borges, que você está ouvindo aí, né? Essa nuvem, essa música é chamada Nuvem Cigana, ou Gypsy Cloud. Tem até um título em inglês aqui. É, mais uma canção importante. Esse disco, a gente, lembrando que nós fizemos aqui no Feijoada Completa uma série de programas comemorando aí os 75 anos do Milton Nascimento, né? Esse programa de hoje fecha não só essa série, como também celebra aí os 45 anos do disco Clube da Esquina, né, que é uma marca importante. E comemora os nossos 5 aninhos de Feijoada Completa, 1 ano de programa ao vivo, enfim, né? Coisas muito bacanas aí acontecendo pra gente. Lembrando que esse é o Feijoada Completa número 267, amigo. Gente boa, 267 programas. Muito bem, vamos agora saber as notícias do plenário da Câmara, que está cheio de coisa bacana. Vamos lá.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Fala, Dini Moraes, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara.
Pois é. Você viu 267?
Caramba, como passa rápido,
como
né?
Como passa rápido, né?
Impressionante.
Parece outro dia que a gente tava estreando o programa, no nervosismo tremendo, eu desesperado aqui naquele estúdio gravando, bem gravado, a gente ainda falou assim, não, vamos fazer um gravado assim com um jeitão bem ao vivo, e aí a gente procurou editar o mínimo possível, sabe? Só que aí tinha no primeiro dia, no primeiro entrevista, a gente não achava o entrevistado de jeito nenhum, era um programa sobre, eu lembro direitinho, o primeiro programa a gente fez foi sobre o dia de combate ao fumo. Combate ao tabagismo. E aí não achava o entrevistado. E a gente falou assim, agora a gente corta ou a gente deixa do jeito que tá e vai pro ar assim. E aí a gente acabou deixando. Eu lembro que a gente deixou um pedaço com a música do Roberto Carlos É Proibido Fumar no fundo e tocando. E a gente procurando
tentando
entrevistado.
E não conseguindo.
É, meu Deus, é cada história boa.
Coisas do rádio.
Tem muita história boa nesse negócio todo.
Incrível. Ô, Dini,
se eu fosse falar pra você, pra falar de todos os negócios do plenário que aconteceram, a gente ia ficar aqui até as 5 da tarde.
Ah, né? Eu adoro falar, bora.
Vambora. Então, vamos ficar... O Márcio Borges vai bater na gente. É o seguinte, a gente tem aí a MP795 que concluiu a votação, a gente já explicou um pouco na semana passada. Tem questão do fundo rural, tem uma série de outras questões aí.
Foram 9 aprovações. 9 aprovações essa semana no plenário da Câmara.
Até
muita coisa,
da,
né?
Até a questão das dívidas das
micro e pequenas empresas. Sim,
muita
sim.
Muita coisa. Enfim, hierarquiza aí pra gente.
Tá, eu posso falar um pouquinho até de cada, porque dá pra gente fazer um resuminho rápido,
então,
sem ser explicativo. Vamos lá. A medida provisória das petroleiras, essa que você falou agora há pouco, a gente já tinha falado um pouquinho dela na semana passada. Ela é uma medida provisória que dá isenção de impostos para quem explora petróleo e gás natural aqui no país, né? As empresas privadas. Então, elas vão poder importar sem pagar imposto de importação. Ela teve um embate muito grande entre oposição e governo, né? O governo diz que em 2 anos vai renunciar a cerca de R$500 bilhão, e a oposição diz que esse meio trilhão vai se multiplicar e vai se transformar em mais de R$1 trilhão aí nos próximos anos. Então houve um embate muito grande, mas o governo conseguiu aprovar do jeito que queria. Ela
Ou
vai
seja,
pro
Senado. Nenhum dos destaques foi aprovado. Né?
Não foi aprovado, é. Não teve isso, não. Tem, inclusive, uma certa também renegociação de dívidas de imposto, imposto de renda das petroleiras, e também tem a suspensão de impostos, não são impostos de importação, são impostos federais aqui para compra de matéria-prima, embalagem, esses insumos, digamos assim, do processo de produção aí, de exploração de petróleo. Vai para o Senado agora. A outra medida provisória, que foi aprovada também, ela prorroga os benefícios fiscais da indústria do cinema. É incentivo fiscal para criar cinema no país. A gente até falou sobre isso.
As salas de cinema.
Isso.
Né? Até tinha tido um veto presidencial a isso.
Exato.
Para 2019, o presidente não concordou. Aí o Congresso derrubou o veto e aí
ficou.
Veio a MP, né?
Não, e ficou essa data mesmo, ficou essa data de 31 de dezembro. Só que como já tinha uma medida provisória que tratava do mesmo assunto, eles aprovaram e tem outras coisas nessa medida provisória. Por exemplo, estende esse prazo aí de 31 de dezembro de 2019 para a lei do audiovisual, para os benefícios fiscais da lei do audiovisual.
Bacana.
Né, que na prática dá desconto de imposto de renda para as empresas que incentivam a cultura, né?
Uhum.
E incluíram aí, Edson, nessa questão da lei do audiovisual, a produção de games e de videoclipes, que não tenham fins comerciais. Então, tem aí novos nichos aí, né, que podem receber dinheiro aí da lei do audiovisual.
Bacana isso.
Outra lei aprovada, outro projeto de lei aprovado, é aquela proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que a gente também falou aqui semana passada. Bem rapidinho, mas falamos. Que, na prática, dá 4 anos a mais para os estados e para os municípios pagarem o que devem para os cidadãos e para as empresas. Aquelas dívidas que já foram contestadas judicialmente e que a justiça já deu ganho de causa para o cidadão ou para a empresa, ou seja, os precatórios, né?
Uhum.
Então, tem mais 4 anos. Essa proposta também volta para o Senado. Por quê? Porque teve modificação. Então, antes de ir para a Constituição, os senadores vão ter que analisar de novo.
Uhum. Quer dizer que a PEC originalmente veio do Senado, né?
Ela tinha vindo do Senado, aí como teve uma pequena modificação aqui na Câmara, vai ter que voltar para lá.
Voltar pro Senado, legal.
Isso. Outra questão que fala de renegociação de dívidas, essa das pequenas e microempresas que você falou aqui agora. O relator da proposta, o deputado Otávio Leite, estima que cerca de 600 mil micro e pequenas empresas estejam hoje com dívidas, né, com inadimplentes com Simples Nacional, né, que é aquele regime simplificado de pagamento de impostos.
Uhum.
Essa proposta que foi aprovada aqui na Câmara, ela dá as mesmas condições que foram dadas para as grandes empresas. Não sei se você se lembra, que foi aprovada aqui recentemente também, aqui no Congresso Nacional.
Sim, o refis, né?
Isso, refis.
Uhum.
O que é esse refis? Dá um prazo de 15 anos, um prazo, né, de até 15 anos, e também dando desconto que pode chegar a 100% nos honorários advocatícios e nos encargos, e o desconto nos juros também variam de 25% a 90%. Isso assim, gente, quanto mais você parcelar, menos desconto tem. Entendeu?
Uhum.
Então, se parcelar em menos vezes, tem um desconto maior. Isso.
Uhum.
Outra coisa que foi aprovada foi a liberação de 2 bilhões de reais para os estados exportadores. É aquela a compensação da Lei Kandir, que tanto se fala, né?
Sim.
Por quê? Porque os estados exportadores, eles têm isenção. Os exportadores não pagam ICMS. Aí, o que acontece? Os estados que abrigam essas empresas ficam sem receber, ficam sem arrecadação, né?
Uhum.
E aí, essa aí é uma compensação que o governo federal dá para esses estados. Então, agora vai ser uma leva de 2 bilhões de reais. A maioria vai para Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul,
Sim.
que vão receber aí uma boa parcela. Aprovaram também uma questão lá da Caixa Econômica e do FGTS, que na prática permite que a Caixa Econômica empreste mais dinheiro. Também vai para o Senado. E também aprovaram uma questão de violência contra a mulher.
Isso é importantíssimo.
Isso. É. O que é isso, gente? Esse projeto que foi aprovado aqui, ele repassa para a Polícia Federal a investigação de crimes de ódio contra mulheres na internet. Porque, assim, essa questão de crime contra a mulher na internet é complicado porque não tem fronteira a internet, né?
Não.
Então, assim, aí fica... Não se sabe se é a Polícia Civil de um estado ou de outro que vai investigar. Enfim, esse projeto de lei diz que é da Polícia Federal, a Polícia Federal que vai investigar e tentando aí coibir esses crimes aí de ódio contra as mulheres, né, na internet, fazendo parte, inclusive, dessa campanha que a gente está no meio dessa campanha, né, de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma campanha internacional, né?
Internacional.
Pois é.
Que o Brasil é um dos participantes, é uma campanha, ele está participando desde 2003, né, o Brasil, e essa campanha agora, ela existe desde 1991, E ela vai até o dia 10 de dezembro agora, né?
Sabe o que eu acho interessante dessa campanha, Edson? É o alerta para os diversos tipos de violência.
Sim,
porque
sim.
Quando a gente fala de violência contra a mulher, você me permite aí um parênteses aqui na questão das votações. Quando você fala em violência contra a mulher, a gente pensa muito em violência física,
sim,
né? Então a pessoa fala, ele foi grosseiro, ou então a violência verbal, né? Foi grosseiro, bateu. Gente, se apropriar de dinheiro, por exemplo, é uma violência financeira. Você ficar falando coisas, uma violência psicológica, por exemplo, uma pressão, olha, se você me largar, eu vou roubar nosso filho. Isso é uma violência.
É uma violência,
é uma violência psicológica. Então, existem outras formas de violência que não são a violência física, mas que também são violência e que a mulher também tem que... Não só a mulher, né? Perdão. A sociedade como um todo tem que se mobilizar para que haja aí o fim disso, né? Porque não é normal. Não é normal e não tem que ser aceito como normal, né?
Nem de jeito nenhum. De jeito nenhum. E acho que a aprovação dessa proposta é fundamental porque, exatamente como você disse, como a internet é uma rede mundial, quer dizer, você passa a ter... um instrumento mais adequado e também o pessoal mais adequado, troca de informação. Quer dizer, tudo isso, estando concentrado nas mãos de uma entidade federal, fica mais fácil, né? Fica mais fácil você investigar, porque muitas dessas investigações, elas ultrapassam justamente as fronteiras dos estados.
Não, e até as fronteiras de países, no caso. E a Polícia Federal, ela tem vários convênios, né, com polícias federais de outros países, e é muito mais fácil de achar. Tem gente que, por exemplo, se esconde atrás de anonimato na internet e por exemplo, coloca ofensa em sites internacionais. Eu já entrevistei uma pessoa que foi vítima de violência pela internet, o Edson, que o ex-namorado publicou vídeos íntimos dela num portal russo. Então, assim, foi uma complicação danada, porque era muito difícil de achar o conteúdo, de se mobilizar para tirar do ar. E até aí, né, já viu, todo mundo já viu,
enfim, uma
complicação danada, gente, isso aí. Enfim, vai estar. O projeto diz isso. Todos
esse esses... vai para o Senado? Esse
também, isso.
Também, né? Vai pro
exatamente
Senado
isso agora. Que eu ia falar. Todos esses projetos que eu falei até agora, todos eles vão para o Senado. Eu separei e deixei por últimos os que não vão. Né? Vamos lá. O que não vai é o que vai agora direto para a sanção presidencial, ou seja, está prontinho para virar lei. É o agravamento de pena para motorista, bêbado ou drogado, que matar ou deixar uma pessoa seriamente ferida. Né? Então, por exemplo, hoje, quem mata no trânsito, né, a gente vê muitas reclamações de pessoas que matam no trânsito, bebem e dirigem e acabam matando uma série de pessoas e que depois você vê tá pagando cesta básica. Ou só pagou uma multa, enfim. Isso gera uma certa intranquilidade, né, nas pessoas e há diversos movimentos civis, inclusive, que vêm aqui na Câmara se manifestar contra esse tipo de punição, porque acaba que a lei permite, né? Então, esse projeto de lei aqui, ele tem a intenção de evitar que isso aconteça. Então, como é que é hoje? Hoje, quando alguém bebe, dirige e mata uma pessoa, ela pode receber uma pena de 2 a 4 anos, e aí, como é detenção, ela possivelmente ela vai ficar em regime aberto ou semiaberto. De 2 a 4 anos. Como é que o projeto de lei quer que fique? Ele quer que fique em regime fechado, ou seja, reclusão, de 5 a 8 anos. Então, sendo a pena mínima 5 anos, evita essa troca da pena por serviço comunitário. Justamente, acima de 4 anos, evita essa troca da pena por serviços comunitários ou cesta básicas, né, no caso. E o mesmo agravamento acontece aí em casos de lesões graves, né? Ou seja, a pessoa, sei lá, perdeu um bebê, ela ficou incapacitada, perdeu um membro, enfim, né? Hoje, não isso, dirigir bêbado e deixar, por exemplo, uma pessoa amputar um braço de uma pessoa, isso não é considerado um agravante de crime de trânsito, tá? Isso não é agravante, isso é como se fosse uma lesão corporal normal.
Comum, né?
Isso.
Você arrancou o braço do indivíduo fora, mas é uma lesão corporal.
É uma lesão corporal.
Realmente a lei precisa... Precisa ser mais rigorosa, né?
E aí, qual é a punição atual para esse tipo de caso? É regime aberto ou semiaberto, como eu falei, é o crime de detenção, né? E de 6 meses a 2 anos. Ou seja, pode ser convertido, né? Como eu falei. Qual é a ideia do projeto de lei? É regime fechado de 2 a 5 anos. Então, também há um agravamento aí nesse caso. Bom, esse está prontinho, como eu falei, está prontinho lá para ser assinado para virar lei. Só não vai virar lei se o presidente da República entender que tem que vetar alguma coisa, né? O outro projeto de lei que eu deixei para falar agora é um que vai continuar a ser analisado aqui pela Câmara na semana que vem, porque ele só teve o texto base aprovado, que também trata de refinanciamento de dívidas. Só que aí são as dívidas dos produtores rurais e das empresas do agronegócio, que a gente já chegou até a falar aqui, que foi alvo de uma medida provisória, mas a medida provisória acabou vencendo porque era muito polêmica, né? E aí foi transformado num projeto de lei, e esse projeto de lei foi aprovado essa semana, só que os destaques, ou seja, aqueles pedidos de mudanças no texto ficaram para semana que vem. Aí semana que vem eu falo mais dele.
Beleza. Então, aprovado, né? Quer dizer, era uma medida provisória que caducou e aí foi, né, feito o projeto de lei. Voltou-se o regime de urgência para ela ser votada rapidamente, né? O projeto ser votado rapidamente. E aí, com urgência, ele já foi direto para o plenário e, portanto, não tramitou nas comissões e foi aprovado o texto base. Faltando aí, portanto, os destaques dessa proposta, né, que deve ser analisada na semana que vem. E reforma da Previdência, gente, só para a gente poder dar aquela pincelada de 30 segundos.
Reforma da Previdência,
o governo está apostando aí, já começou uma aposta aí para votar dia 18, né?
Dia ontem, 18. O líder do governo falou ontem à noite, né, que a previsão era dia 18, ou seja, na última semana do ano legislativo.
E
a última semana
de votar
que tem
no
votações
dia 18,
aqui.
O primeiro turno, e no dia 22, o segundo turno.
Dia 22, gente, o dia 22 é o conhecido 47 do segundo tempo no futebol.
Exatamente.
Porque é realmente o último dia.
O último dia antes do recesso parlamentar
previsto na Constituição, né? Então, assim, realmente é uma previsão otimista deles, assim, pelo prazo, a questão do prazo que eu digo, né?
Principalmente porque pelas contas que a imprensa tem divulgado, o governo tem 290 e poucos votos. Quer dizer, precisaria de 308 para aprovar. Você não pode votar com 308, né?
Acho que eu vou até trocar, na verdade, desculpa ter falado otimista, não é questão de otimista, é uma previsão diferente do que a gente está acostumado aqui, principalmente
exatamente.
Porque o último dia, dia 22, cai numa sexta.
Exatamente.
Né? Então, assim, cai numa sexta-feira,
pra
o último dia...
Para você conseguir mobilizar todo o parlamento numa sexta-feira pré-recesso para votar, realmente tem que ser uma coisa que seja uma mobilização impressionante, histórico.
É uma votação muito importante, a gente
sabe disso.
Mas, assim, é uma proposta de emenda à Constituição, que, como a gente sabe, são necessários 308 votos dos 513. Então, assim, tem que ter aí uma maioria... Aliás, tem que estar presente aqui praticamente todos os deputados, porque como a proposta é muito polêmica, o governo vai ter que juntar todo mundo para tentar chegar nesses 308, coisa que até agora eles admitiram que ainda não tem, que eles estão correndo atrás, né?
E ninguém trabalha PEC com 308 votos, você tem que pensar sempre nos 320, para você ter uma margem, porque uma abstenção, uma falta, uma coisa assim... pode comprometer. 307 e pronto, já está derrubado.
Os diversos líderes que a gente conversou disseram que estão trabalhando, os líderes do governo, né, da base governista, disseram que estão trabalhando em busca desses votos, estão fazendo trabalho de formiguinha mesmo, indo atrás de voto a voto para tentar votar isso ainda este ano. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que tem intenção de votar esse ano ainda e que vai trabalhar para isso, mas só vai colocar a proposta se ela tiver voto para ganhar. Se ela não tiver voto para ganhar, ele não coloca. Então, tá aí esse suspense. Mas a gente tem uma outra informação, Edson. Na semana que vem, está pautado para a sessão do Congresso o projeto da lei orçamentária do ano que vem. Essa é uma outra informação relevante. Porque quem não acompanha os trabalhos legislativos aqui, gente, é o seguinte: o Congresso só pode entrar em recesso depois de aprovada essa lei do orçamento do ano que vem, do ano seguinte, no caso, né?
Exato.
Esse projeto já está em pauta para terça-feira da semana que vem. Não se sabe se ele vai de fato ser votado. Entendeu? Mas o fato dele ser votado, assim, culturalmente, costumeiramente, aqui na Câmara e no Senado, depois que é votado isso, nada mais é votado. O costume é esse, né? É votado aquilo, depois não se vota mais nada. Então, mais uma informação para ser uma questão histórica se, por acaso, a reforma da Previdência for votada depois do orçamento.
Né? Seria realmente para marcar a história,
história
do Congresso.
História, vai ser uma votação de fato histórica.
Histórica mesmo. Dini Moraes, obrigado mais uma vez aí pelas notícias do plenário. E na semana que vem, então, a gente vai certamente comentar mais um pouquinho sobre a questão do Fundo Rural, que vai ficar aí pendurada. E vamos ver, né? E tem orçamento semana que vem também, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai vir pela frente. Obrigadão, Dini.
É sempre um prazer, Edson. Boa tarde. E bom final de semana a todos.
Tá joia, tchau, tchau. Bom, agora a gente vai saber, né, quais são os outros destaques, as outras informações que a gente tem das comissões de projetos em tramitação, com o Sandro Abreu, que já está aqui para poder trazer para a gente essas notinhas aí sobre as atividades da Câmara nessa semana. Vamos lá.
Agora você pode fazer perguntas sobre a Câmara pelo celular. Três novos aplicativos mostram desde os gastos dos deputados até as chances de um projeto de lei ser aprovado. Eles venceram um concurso promovido pela própria Câmara. Um dos vencedores, Fabrício Dantas, de Goiás, ficou sabendo do desafio de aplicativos da Câmara por Amigos, que trabalham na área de informática. Ele e o colega Bruno Monteiro tiraram o primeiro lugar com o aplicativo Edo, que mostra gastos e outras informações sobre os deputados. Os aplicativos premiados podem ser baixados gratuitamente pelas lojas de aplicativo Apple Store e Google Play. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que torna obrigatória a presença de comissários de bordo fluentes na Língua Brasileira de Sinais, Libras, em todos os voos domésticos quando forem solicitados por passageiros com deficiência auditiva. A proposta do deputado Vitor Mendes, do PSD do Amazonas, estabelece que o atendimento diferenciado deve ser assegurado nos terminais de atendimentos dos aeroportos nacionais, sempre que solicitados pelo consumidor. O texto prevê multa dos órgãos de fiscalização para as empresas aéreas que descumprirem a determinação. O projeto, que tramita conclusivamente, ainda será analisado pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Cidadania. As comissões de legislação participativa de Seguridade Social e Família e de Trabalho da Câmara realizaram audiência pública conjunta para discutir os impactos do fechamento da rede própria do programa Farmácia Popular. O programa, criado em 2004, tinha dois tipos de acesso para os pacientes: a rede própria, gerenciada pelo Ministério da Saúde, e as farmácias conveniadas na modalidade Aqui Tem Farmácia Popular. Mas o governo fechou as unidades próprias em agosto deste ano. O Ministério da Saúde justificou a medida, afirmando que os gastos com a compra de medicamentos representavam apenas 20% do orçamento de R$100 milhões do programa. O restante, 80 milhões, esse total, era gasto na manutenção de infraestrutura das farmácias. Com a decisão, essa verba passou para estados e municípios para comprar remédios. Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, especialistas sugeriram mudanças ao projeto de lei que regulamenta as intervenções assistidas por animais. Para os convidados, uma lei é importante para dar mais segurança a quem executa a atividade como profissional e também para os pacientes. Edson.
Ok, é isso aí. Obrigado, Sandro Abreu. A gente vai agora tratar justamente desse tema no nosso próximo segmento.
No Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões, a gente recebe a jornalista Leilane Gama, da Rádio Câmara, que estava nessa audiência justamente para debater aí, né, que debateu essa questão aí da assistência de animais, né, em terapias. É um processo que já no mundo todo acontece muito, né, as terapias assistidas por animais ou intervenções assistidas por animais. E os convidados dessa audiência que foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, justamente colocando a necessidade de uma lei, tem um projeto da deputada Mara Gabrilli em relação a isso, né, mas propondo algumas alterações para tornar mais seguro esse processo. Leilane, boa tarde, tudo bom?
É isso mesmo, Edson, boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia.
Então,
como é que foi esse debate? O que diz a proposta da deputada, né, e o que foi justamente debatido nessa audiência?
Então, o projeto de lei é da deputada Mara Gabrilli, né, como você mencionou, e ela vai trazer uma regulamentação para a intervenção assistida por animais aqui no Brasil e também a utilização desses animais nas intervenções. Muitas pessoas com algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual, pode ser beneficiado por esse tipo de trabalho, que utiliza, por exemplo, os animais para ajudar na reabilitação, né? Então, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência está analisando esse projeto, é a primeira a avaliar a proposta e realizou uma audiência para entender melhor como que esse trabalho funciona, né, primeiramente. Então, ouviu ali a opinião de especialistas que trouxeram algumas sugestões. É um trabalho bem interessante, né, Edson? Porque pode ser feito com vários animais, especialmente os cães, que já é um animal, assim... que já agrada muitas pessoas já têm contato.
Exato.
Então, os especialistas, eles quiseram pontuar melhor como que funcionam essas intervenções, para que nenhuma confusão aconteça no projeto. As intervenções assistidas por animais, elas podem acontecer de três maneiras. Tem a terapia, a atividade e a educação assistida por animais. Na parte de terapia e de educação, é necessário que um profissional esteja acompanhando tudo e que ele seja, assim, um profissional da saúde ou da educação. Já na parte das atividades assistidas por animais, como não se trata de uma terapia, é mais uma questão lúdica, de sociabilização, basta um voluntário com um treinamento mais tranquilo.
Na verdade, esse caso é só mesmo para que a pessoa tenha aquela interação com o animal para... fortalecer a autoestima, né? Quer dizer, esse caso da atividade é um pouco mais tranquilo, realmente.
Exatamente. Se for um trabalho feito com cuidado, com uma seleção correta dos animais, né? Para interagir com as pessoas, porque também há alguma possibilidade de alguns riscos e também de mal-estar do animal, né? Se tudo feito corretamente, pode trazer benefícios psicológicos e físicos e de sociabilidade para essas pessoas. Então, os especialistas, eles destacaram na audiência que não se trata apenas de atender pessoas com deficiência, que é uma das coisas que está ali definida no projeto de lei que eles pediram para corrigir, e que é algo para qualquer pessoa. Teve até um especialista na audiência que contou que nos Estados Unidos tem cães ali sendo utilizados para ajudar universitários em época de provas finais na universidade.
Sim.
Então, é uma coisa que é para todos, eles pediram para alterar isso. E também a principal questão que eles trouxeram é que é necessário uma diferenciação entre o trabalho de intervenção assistida com animais para os animais de assistência, que é o caso dos cães guia, né, que já é mais conhecido. O cão guia, ele tem ali o seu tutor, o seu dono, que vai ali estar auxiliando ele. Já nas intervenções, é um voluntário que vai pegar o seu animalzinho e vai... E
levar lá para poder dar esse apoio para as pessoas, né?
Isso, no hospital, em escolas, etc. Então, já tem até um projeto de cão guia, em relação aos cães guias, que está tramitando no Senado. E os especialistas, eles falaram que esse projeto está um pouco confuso, trazendo algumas denominações assim, que estão confusas em relação ao cães de assistência, como os cães guias. Então, eles pediram que e reforçaram que sejam feitas dois projetos separados para os dois tipos de trabalho.
Porque, na verdade, o que precisa na legislação brasileira hoje seria a dos cães de assistência. Porque a lei não prevê, por exemplo, hoje, né, a questão dos cães acompanhantes de pessoas com deficiência física. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver nos Estados Unidos, na instituição que treina cães guias, a Guide Dog Foundation, que é uma das instituições mais antigas do país lá, né, nesse tipo de treinamento. Ela hoje também faz treinamento de cães de assistência. Então tinha um veterano de guerra, que por sinal nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Tinha um veterano de guerra que ele não tinha uma das mãos, ele perdeu uma das mãos num acidente dentro da base militar. E, por conta disso, ele precisava de uma ajuda para poder pegar determinados objetos, por exemplo, um celular no bolso ou coisa assim, né? Então, o cão era treinado para poder dar esse tipo de assistência. Nos Estados Unidos, esses cães acompanham essas pessoas normalmente. Aqui, os únicos cães que têm autorização para entrar em qualquer lugar, regulamentado por lei, são os guias, né, de pessoas cegas. Então, os cães para assistência a pessoas surdas, que, por exemplo, escutam a campainha, que ajudam, né, uma série de coisas que dependem da audição, os cães para assistência com pessoas com deficiência física, os cães que auxiliam, por exemplo, pessoas epiléticas, há cães que, por exemplo, conseguem, eles são treinados para prever as crises das pessoas epiléticas. A pessoa apresenta antecipadamente algumas mudanças no odor, coisas que o animal identifica. Então, com 10 a 15 minutos de antecedência, ele consegue prever e consegue avisar a pessoa para que ela se coloque num local em que ela fique segura, né? Para não correr o risco de cair no meio da rua, enfim, alguma coisa assim. Super bacana. No Brasil, ainda, infelizmente, esses cães não são regulamentados por lei. Então, o cão-guia já tem uma lei específica, um decreto que regulamenta tudo isso, mas os cães de assistência não. Então, é uma necessidade aí que eles colocam, né? Que, imagino eu, para poder continuar essa discussão, né?
Lá na audiência, eles estão usando também essa legislação, essa estrutura, né, em relação ao cão-guia, já como base para os cães de coterapeutas, né, que são chamados no caso das intervenções. Inclusive, uma representante do Ministério de Direitos Humanos, ela apresentou o projeto Cão Guia, né, que já é realizado pela secretaria que trata do assunto lá no Ministério, e ela falou que um dado interessante, que apenas 40% dos cães que são treinados para serem cães guias realmente acabam se tornando esses guias, né? E que esses outros animais que não se tornam cães guias depois, eles podem ser utilizados então na assistência.
Em outra assistência, pois exatamente. Exatamente. Inclusive teve um caso na própria instituição que eu mencionei aqui, de um animal que foi traumatizado por um acidente, ele colocou a pata sobre lá nos Estados Unidos é muito comum os fios de alta tensão passarem por baixo, né, da terra. E aí ele colocou a pata em cima de uma daquelas grades, essas grades que você tem na rua de bueiro, coisa assim, né? E a grade estava eletrocutada e o cachorro levou um choque violento. Ele não conseguiu mais guiar, quer dizer, ele não sofreu danos físicos, mas ele ficou traumatizado, não conseguiu mais guiar. E aí ele foi reaproveitado como cão de assistência. Ele foi retreinado e foi aproveitado e funcionou. E assim, estava perfeitamente para ser um cão de assistência. Foi morar na casa de uma pessoa, de uma pessoa cadeirante, ajudá-la em uma série de atividades do dia a dia. O que ele não podia mais, o que ele não conseguia mais, era guiar. Porque quando ele ficava na rua, começava a andar, ele ficava meio apavorado. Então, houve casos assim. Então, de fato, cães que, né, que às vezes não serão utilizados como guias, não serão aproveitados como guias, podem ser utilizados em outras atividades. Muito bacana, viu, Leilane?
Muito bacana, bom, muito interessante esse projeto.
Muito interessante esse debate. E o projeto, vamos acompanhar a tramitação dele aí e voltar certamente com outras informações. Leilane Gama, da Rádio Câmara, obrigado mais uma vez por participar com a gente.
Obrigada, Edson. Valeu. Boa tarde a todos.
Boa tarde, bom fim de semana para você. Muito bem, agora nosso assunto é exatamente literatura.
Casa das Palavras. Livros. Autores. Ideias.
Pois é, Beto Seabra está aqui pra gente com mais um Casa das Palavras ao vivo hoje, Beto. Prazer em ter você aqui no programa.
Presente.
Coisa boa demais. Beto, vamos falar então desse livro, né, que se chama Entre Facas, Algodão.
Título belíssimo.
É do escritor João Almino, né?
Isso.
O livro acabou de ser lançado. Enfim, fala um pouco pra gente que obra é essa, o que, que ele está trazendo de interessante aí.
Então, Edson, o João Almino, ele é um escritor de Brasília, né? Ele é, na verdade, potiguar, ele é diplomata, trabalha no Itamaraty e vive em Brasília há muitos anos, viveu muito tempo fora e está radicado em Brasília. Ganhou vários prêmios e hoje ele é membro da Academia Brasileira de Letras, né? Acho que é o primeiro escritor radicado em Brasília, o brasiliense, que vai nos representar na Academia Brasileira de Letras. Mas,
bacana
isso. É só para o ouvinte saber, né? Quem é João Almino.
Sim.
E escreveu vários livros. O livro dele mais conhecido é Cidade Livre.
Sim.
Ganhou prêmios e tudo. É um livro bastante comentado, porque ele fala do começo de Brasília de uma forma narrativa muito interessante, né? Que eu gostei muito do livro. Mas esse último livro dele, Entre Facas e Algodão, é um livro, para mim, assim, para mim é o melhor livro dele, dos que eu li. Não li tudo dele, mas do que eu li dele até hoje. Porque ele recupera aquilo que até um crítico falou, ele recupera aquela história do romance épico.
Sim.
Mas com viés do século XXI.
Sim, sim.
Não é mais aquele épico do começo do século XX ou final do século XIX, né?
Uhum.
É um épico diferente. Por quê? Porque ele conta a história de um homem de 70 anos, aposentado, que mora em Brasília, mora em Taguatinga, na verdade, e que resolve, depois de separar da mulher, resolve voltar lá para sua terra natal no Nordeste para tentar encontrar o assassino do pai dele. O pai dele foi assassinado quando ele era criança, ainda ele viu o crime, ele era muito pequeno, não pôde reagir, não pôde fazer nada.
Uhum.
Então ele resolve largar tudo aqui, depois já, né, e ir atrás da história, para tentar recuperar a história, saber quem foi que matou o pai dele e se vingar desse assassino. Né? Muitos anos depois. Mas aí, isso aí é a história do livro. Mas o livro, na verdade, ele tem uma série de coisas legais, que é a forma de contar.
Isso é uma série de outras coisas.
É,
né?
Que é a forma de contar. Na verdade, eu acho que como esse gênero romance ele já evoluiu muito, né? Você não pode continuar tendo Dostoiévskis em série, né?
É verdade.
Não dá para você ficar apenas repetindo os grandes autores clássicos, né? Então,
com certeza.
Os escritores hoje em dia, eles tentam inovar na forma,
uhum.
né? Para que a literatura não se esgote simplesmente na narrativa, né? Na história.
Sim.
Então, João Almino, ele consegue, a partir de um tema épico, de uma história quase simbólica, né? A metáfora, né? Do filho que vai atrás do pai, ou que vai atrás da história do pai, né? E, no entanto, constrói uma narrativa muito interessante. E o título é belíssimo, Entre Facas e Algodão, porque o pai dele foi morto por uma, esfaqueado, e algodão é porque é uma região de produção de algodão, e ele vai para lá para tentar virar agricultor, produtor de algodão. Então,
sim.
Ele faz um jogo de palavras aqui com esse título, que eu achei também um grande achado, Entre Facas e Algodão.
Bacana, bacana. E esse livro, então, foi lançado agora esse ano?
Foi, pela editora Record, está aí, né, sendo vendido. Já teve um lançamento em vários estados, foi lançado em Brasília já. E é um livro que eu recomendo, porque ele justamente, isso que eu falei no começo, né? Ele consegue, tratando de um tema clássico, ele consegue inovar. Tanto é que no livro, por exemplo, uhum. ele coloca as redes sociais, entendeu? Então você tem muita coisa que acontece na história, é o debate acontecido por meio de WhatsApp ou por meio do Facebook. Então ele consegue, acho que com isso também ele dá uma certa atualidade à história.
Bacana, coisa interessante. Quer dizer, trazendo aí, eu gosto muito, sabe, Beto, de ler esses romances. Outro dia eu leio um
Conta
romance.
Pra mim o que você está lendo também, é só eu que falo que eu tô lendo.
Não, mas eu dei uma variada de vez em quando. Agora,
sim.
Atualmente, eu tô lendo o livro de reportagens da Eliane Brum,
muito
chamado
bom.
Olho da Rua. É um sensacional.
Ela escreve muito bem, Eliane
história
Brum.
Das parteiras da floresta amazônica, que é um negócio assim sensacional, vale muito a pena. Mas eu li um livro recentemente, acho que um ano atrás, chamado... A Livraria 24 Horas do Mr. Penumbra. É um livro...
Vou falar nesse livro, você gostou dele?
É um livro muito interessante, porque ele trata justamente... É um livro escrito... Ele é escrito para essa geração do século XXI.
Ah.
Quer dizer, é um livro que tem todo o envolvimento dessa questão do Google, da informática, da busca de soluções. Na verdade, é uma espécie de uma seita secreta, né?
Ah, é?
Que eles vão descobrir alguma coisa a respeito dela. E aí eles usam algoritmos lá e o cara submete o livro, o chamado livro do Codex Vitae, que é o livro, né, da...
Toda essa temática.
Toda essa temática. E
nova,
tratando,
né?
disso dentro, né? Aí ele joga no sistema do Google. Tem um dia que eles fazem uma paralisação geral do serviço do Google por 5 segundos para poder tentar jogar um algoritmo que descubra uma coisa lá. É fantástico. É muito legal. Então, quando você vê, por exemplo, essas coisas de tecnologia sendo inseridas dentro de uma história... como nessa que você está citando, que tem ele
quando fala é possível,
Facebook,
às vezes não é possível, né? Se o cara vai falar da Idade Média, não tem como,
não
né,
tem
Edson?
Como. Não, claro, é evidente. Mas a gente está tratando de uma história
claro.
Que, igual você diz, é um romance épico, mas é um romance épico do século XXI.
Isso.
Então ele envolve todas essas questões que a gente vê no dia a dia, no nosso cotidiano, WhatsApp, de Facebook, de rede social, né? De como você acessa a informação através da internet. Isso tudo é muito interessante porque é um romance e, de um certo modo, a gente se identifica muito, né? São coisas que têm a ver com o nosso cotidiano ali, retratadas naquela história.
Então, e uma coisa que o João Amino conseguiu dar ao livro dele, que eu achei, é uma certa rapidez na narrativa,
uhum.
Que, de certa forma, traduz esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, é um romance seco, às vezes árido. Até eu acho que ele, de certa forma, ele dialogou com a chamada literatura ali regionalista dos anos 30.
Sim.
Raquel de Queiroz,
né?
E outros escritores daquela época ali. Ele, de certa forma, ele dialoga com eles, mas não repetindo, não, né, mas fazendo algo novo. Isso é que é interessante, você dialoga com o passado, mas para construir algo novo. Bacana. É nesse sentido que o livro, eu acho que ele vale a pena ler.
Bacana demais. Então, Entre Facas e Algodão, livro do João Mino, já disponível aí para aquisição. Livro lançado pela Editora Record, a dica do Beto se abre no nosso Casa das Palavras. Beto, muito obrigado pela participação mais uma vez, meu caro.
Obrigado
pela
Edson.
Dica.
Valeu.
E vai pra fila.
Obrigado, você também me deu uma dica legal. Eu vou atrás desse livro da livraria aí.
Da livraria do Mr. Penumbra. Muito
bom. Mr. Penumbra.
Muito legal.
Obrigado pela dica.
Você vai gostar.
Valeu.
Muito bem, agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai você?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes. Queria dar os parabéns pelo aniversário do programa.
Obrigado. Cinco aninhos de feijoada, programa número 267, acredita?
Que legal, muito sucesso, muito bom ter chegado a esse ponto.
Muita coisa boa.
E tenho vários mais.
Com certeza. Bom, Adriana, agora vamos voltar o olhar, né? Vamos atravessar fronteiras, voltando o olhar para dentro, né? Mais para dentro impossível, porque nós vamos falar da Câmara, desse programa bacana de visitação, especialmente agora no fim de ano, que é super legal, né?
Com certeza, Edson. Não sei se muita gente conhece, mas a Câmara tem um super serviço de visitação. Durante o período que a Câmara funciona, eles não funcionam às terças e quartas, né? E quinta-feira só com agendamento. Agora, nos outros dias, os visitantes podem chegar e fazer essa visita à Câmara, né? É uma visita geralmente de mais ou menos uma hora, de 9 às 5:30 da tarde, né? E sábado e domingo, por exemplo, feriado, não tem preocupação com a vestimenta, ou seja, a pessoa pode vir de bermuda, pode vir de chinelo, uma pessoa que está lá no seu lazer, né? Bem, nos outros dias de semana tem que se preocupar um pouquinho com a vestimenta, não pode vir de bermuda, de chinelo, mas aí é só você colocar uma roupinha um pouquinho mais composta, né?
Uma roupinha normal, né? Uma calça jeans, um tênis, uma camisa legal e tá tudo
pronto,
na boa.
Uma sandalinha, tá beleza. Uhum. E aí é um programa super legal, porque são coisas que o brasileiro vê todos os dias na TV, né? E vai ver ao vivo, né? Vai passar por dentro do plenário, vai passar pelo Salão Verde, que é onde acontece quase tudo, o burburinho da Câmara é o Salão Verde, né?
Uhum.
Então vai passar pelo Salão Verde, vai passar pelos plenários da Câmara e do Senado, vai andar por ali, ver as obras de arte maravilhosas que a gente tem ali, né, Edson?
Uhum.
Ali nos plenários que tem várias obras de arte, tanto de artistas nacionais como internacionais, eu adoro. E é uma visita muito, muito interessante, os guias são super bem preparados. Recebemos visitas de pessoas de outros países também, então quando for, por exemplo, precisar de atendimento em inglês, francês, espanhol, ou até de Libras, tem que marcar com antecedência, né, para poder o tradutor estar presente na hora. E assim, eu tenho certeza que é uma visita que as pessoas gostam bastante.
E agora no fim do ano tem a parte noturna, não tem, Adriana?
Tem, está tendo visita noturna com as cantatas também, né, cantatas de Natal.
Muito
então,
legal.
E esse mês do servidor, mas foi uma exclusividade para os servidores, Edson, eu fiz a visita especial.
Pois que eu queria ter feito e não fiz, acabou que eu não consegui achar o tempo no horário e não fiz, eu fiquei lamentando muito.
Foi muito legal, porque a gente foi até a laje do Congresso Nacional, aquela laje onde tem as cúpulas do Congresso Nacional,
uhum.
Ficamos ali embaixo da Câmara e vimos assim, coisas que eu via quando era criança, podia subir a cúpula do Senado, antigamente não tinha essa segurança, e agora não pode mais, mas eu me emocionei de estar ali em cima. E lá, o guia que estava lá, que muito apaixonado pela Câmara, mostrou onde ficavam as mensagens, que há alguns anos atrás os funcionários estavam fazendo uma reforma aqui na Câmara, abriram o buraco ali perto da cúpula da Câmara e encontraram mensagens escritas em 1959 pelos trabalhadores que estavam construindo a Câmara. Então eram mensagens de esperança, eles escreveram com própria caligrafia, com seus lápis, no cimento, né, às vezes com erro de português, não sei o que, os operários de Brasília demonstrando a esperança que eles tinham de que esse país fosse mudar com a construção da nova capital. Então isso foi assim, uma história muito linda, né, e assim, que aconteceu na Câmara e que e faz parte, né, a gente às vezes fala, tão mal da instituição Câmara dos Deputados, mostrar como ela despertou esse sentimento de esperança, Brasília e a Câmara, como ela desperta esse sentimento de alguma coisa que possa mudar, né, no futuro do país. Né? Eu achei muito bonito esse negócio desse mensagem.
E a nossa produtora aqui, a Lucélia Cristina, o Adriano, ela foi uma das responsáveis por essa descoberta quando fez uma entrevista com um dos responsáveis por essa obra, porque essa descoberta, na verdade, ela estava meio que ficando, beleza, descobrimos e tal, mas não tinham contado para ninguém. E aí, numa entrevista sobre um outro assunto, numa pesquisa sobre outro tema, ele acabou contando essa história. E aí, a Lucélia, junto com a repórter, na época foi a Silvia Munhato, nossa repórter aqui da rádio, foram até lá e fizeram uma matéria, e foi isso que acabou gerando na imprensa. A imprensa toda acabou depois da nossa reportagem indo atrás dessas mensagens. E uma delas eu ainda sei de cabeça, que diz o seguinte: que os homens que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. Que para mim é uma das mensagens mais lindas que eu já li sobre o parlamento na minha vida. É uma coisa de emocionar mesmo.
Emocionante. Então, parabéns para a Lucélia e para a Silvia, que realmente viram naquilo uma história lindíssima, que é o que ela é, né? A emoção das pessoas que estavam construindo, deixarem esses escritos, né? E os familiares também, quando souberam, né, Edson, também se emocionaram.
Se emocionaram muito,
trabalhadores já tinham morrido, né?
É.
Então, a gente, aí, na Câmara, a gente tem várias histórias boas também,
com
né?
Com certeza.
A gente não tem só aquilo que a gente vê todos os dias, que às vezes causa raiva na população.
Exatamente.
Não, é uma instituição que precisa ser preservada também.
Com
né?
toda
é
certeza.
Legal.
Com toda certeza. E essa mensagem, acho que diz tudo, né? Acho que chama muita atenção da gente para a necessidade, né? Que as pessoas tenham compaixão do povo, né? E que a lei se cumpra, porque é o mais importante. A Câmara faz as leis, mas a gente precisa de que as instituições, o Poder Executivo, né, quem é encarregado de fazer a lei se cumprir, que faça cumprir. Então isso que é muito importante.
Certeza.
Isso é fundamental. Adriana Magalhães, obrigado pela participação aqui mais uma vez. E
obrigado
a gente
você.
Vai se falando aí. Um abraço.
Tá bom, um abraço. Tchau,
tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, né? Registrando o faro jornalístico da nossa produção e da Lucélia, que realmente foi um trabalho muito bacana da Lucélia e da Silvia Munhato, descobrindo aí essas mensagens e colocando, né, chamando a atenção da imprensa e posteriormente de toda a sociedade para a beleza daquilo que estava escrito ali pelos trabalhadores que fizeram a Câmara em 1959. Realmente muito, muito, muito bacana mesmo, né? Bom, a gente vai agora, nosso tema agora é música, né? Pô, não é música, né? Bom, música. Muito aí. São Vicente com Milton Nascimento. Vamos lá.
Coração americano, o sabor de
essa beleza desse sino aí, São Vicente com Milton Nascimento, canção de Milton Nascimento e Fernando Brant. Você ouvindo aqui mais uma canção do álbum Clube da Esquina, lançado em 1972, disco que nós estamos hoje comemorando aí os 45 anos dele, né, que completou esse ano, e também os 5 anos do Feijoada Completa, os nossos programas aí, né, os nosso um ano também de programa ao vivo, enfim, fazendo essa boa festa. E na volta, gente, nós vamos para o intervalo agora, né? Lembrando que só para governo de todo mundo são 3 horas e 27 minutos. E na volta, Márcio Borges, o mentor intelectual do Clube da Esquina, o compositor Márcio Borges, autor de Os Sonhos Não Envelhecem, vai estar com a gente já já.
Feijoada completa.